Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Com a celeridade que a reunião do plenário exige, acho que já temos quórum e vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, apreciação da ata. Quem se quer pronunciar sobre a ata? Ninguém se quer pronunciar, vamos pôr à votação. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Segundo ponto da ordem de trabalho, distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputados. Portanto, temos aqui o projeto de lei 567, melhora as condições de atribuição do complemento solidário para idosos. A indicação que temos é a senhora deputada do Partido Socialista, Maria Joaquina Matos. Em conjunto com o projeto de lei 521, que já lhe está atribuído. E o projeto de lei 571 alarga a proteção conferida pela prestação social para a inclusão, quarta alteração, a deputada Marta Freitas, em conjunto com o projeto de lei 545. Alguém se quer pronunciar sobre estas matérias? Não. Passamos à informação que baixaram à nossa comissão 3 projetos de resolução. O projeto de resolução 717 recomenda ao Governo que tome medidas para a definição da regulamentação de um regime laboral de aposentação específico para os carteiros. E o projeto de resolução 718 que recomenda ao Governo que tome medidas para a definição dos regulamentos de um regime laboral e de aposentação específico para os trabalhadores de manutenção e montagem de aerogeradores. E o projeto de resolução 725 torna gratuita a linha Covid-Lares. Dada esta informação, passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 57/14 do Governo, que transpõe a diretiva da União Europeia relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões. A deputada autora do parecer é a deputada Joana Sá Pereira. Em conjunto com a proposta de lei 59/14, portanto é a mesma senhora deputada Joana Sá Pereira quem dou a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Fazer apenas uma síntese daquilo que está em causa com estas duas propostas de lei. Elas foram apresentadas pelo Governo com um pedido de prioridade e urgência para efeitos de agendamento, muito por causa do prazo para a transposição de uma delas já ter sido manifestamente ultrapassado. Mas tratam-se de duas propostas de lei. A proposta de lei 57 tem que ver com a transposição de uma diretiva 2018/958 que institui um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões e visa, em síntese, dar resposta à necessidade de se adotar um quadro comum mais transparente e mais previsível sobre esta matéria, evitando naturalmente aquilo que são os entraves e os obstáculos injustificados para o acesso e para o exercício à profissão. Por outro lado, com esta iniciativa, o Governo pretende também clarificar alguns dos conceitos que a mesma prevê, nomeadamente a questão das profissões regulamentadas, relativamente ao próprio teste de proporcionalidade que inscreve, constrói também todo o procedimento relativo ao teste, todos os passos sobre os quais tem que haver pronúncia e avaliação sucessiva, com pronúncias também de diferentes entidades e setores, e, portanto, o primeiro articulado, em síntese, para além de transpor a diretiva, absorve também muito daquilo que era o decreto-lei que já regulava a questão do acesso e do exercício das profissões no nosso país e, portanto, revoga esse mesmo decreto de lei. A segunda proposta de lei, no fundo, transpõe também ela uma diretiva, só que um pouco mais antiga, que foi transposta pela nossa lei número 9/2009, que tem que ver com a questão do reconhecimento das qualificações profissionais, embora tenha sido ela também alvo de sucessivas alterações e adaptações, mas no fundo esta proposta apenas inscreve ações muito cirúrgicas que têm que ver com a harmonização legislativa, uniformiza os prazos, equipara a profissão regulamentada à profissão exercida pelos membros de determinadas organizações que são criadas no anexo 2, esclarece as condições de inscrição temporária e automática no âmbito da prestação de serviços e clarifica também aqui um conjunto de garantias relativas à questão dos direitos adquiridos em algumas atividades inscritas. É feita pelos serviços uma sugestão a qual acolhemos relativamente à designação, chamando a atenção para o cumprimento da lei formulária e, portanto, relativamente à designação de uma delas. Dar nota também que estas duas propostas de lei foram também alvo de um parecer da primeira comissão que também se anexa e, portanto, não havendo mais nada a acrescentar, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social conclui-se assim foram o entendimento das senhoras e dos senhores deputados que todas estas iniciativas cumprem os requisitos formais e constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se ainda, de acordo com a proposta dos serviços que acompanhamos, a alteração em sede de especialidade da designação de uma das iniciativas e, portanto, não havendo mais nada a acrescentar, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência, ao Sr. Presidente da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, sempre clara e sucinta, como é seu hábito. Agora vamos alargar aos grupos parlamentares que se queiram pronunciar. Façam favor, abertura de inscrições. Ninguém, não vejo nenhuma sinalização para intervir, portanto, agradecendo o trabalho da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre proposta de lei. Lei das... Fizemos a apreciação e, portanto, agora vamos votar o parecer da senhora deputada relatora Joana Sá Pereira. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. E, mais uma vez, os agradecimentos pelo trabalho realizado. Ponto 5, apreciação e votação do parecer proposta de lei 6014 do Governo, lei das grandes opções do plano para 21-23. A indicação que tenho é que há um pedido do PSD para ser adiado, não sei se quer pronunciar sobre isso, se damos como boa esta informação, e portanto o ponto 5 será adiado. O ponto 6, também temos aqui um pedido do Partido Socialista para o seu adiamento, portanto penso que não há objeções. Passamos ao adiamento deste ponto, ponto 5 e ponto 6. Depois temos que marcar uma reunião para o efeito, para a semana. Ponto 7, apreciação e votação do relatório da Comissão Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2004/37 relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos durante o trabalho, a remeter à CAE até sexta-feira, 18 de novembro. Deputada relatora Marta Coelho. Senhora deputada Marta Coelho tem a palavra. Mara.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente é Mara. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu também vou ser o mais sintética possível, até porque todos receberam o relatório e a nota técnica. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu a presente proposta de diretiva a esta Comissão, para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma, nomeadamente solicitou a análise da conformidade, quer com o princípio da subsidiariedade, quer com o princípio da proporcionalidade. A presente proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho altera a Diretiva 2004/37, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, tem como objetivo principal o combate ao cancro de origem profissional. Especificamente, esta proposta visa melhorar a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores, mediante a redução da exposição profissional a três substâncias ou grupos de substâncias e proporcionar maior clareza aos trabalhadores, às entidades patronais e às autoridades responsáveis pela aplicação da lei e contribuir também para a existência de condições de concorrência equitativas para os operadores económicos. Assim, o objetivo desta proposta é efetivamente a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores, mediante a redução da exposição profissional a três substâncias ou grupos de substâncias cancerígenas e mutagénicas. Os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz a nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Do mesmo modo, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, também não fere o princípio da proporcionalidade, sendo este respeitado na iniciativa. Deste modo, aquilo que propõe o relatório é que a Comissão de Trabalho e Segurança Social, e que se dá por concluído, o escrutínio desta iniciativa em apreço e que este relatório e parecer sejam remetidos para a Comissão de Assuntos Europeus. É o que me apraz dizer para já. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos grupos parlamentares quem é que quer intervir neste ponto, sobre este relatório. Não havendo pedidos de intervenção, vamos passar à votação. Votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade e agradecer o trabalho da deputada Mara Coelho na elaboração deste relatório. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório final, petição 7614, primeira da iniciativa de Marcelo Ferreira e outros 8 assinantes, direito à atribuição da segurança social a filhos estrangeiros em processo de residência. Deputada relatora, deputada Ofélia Ramos, de PSD, a quem dou a palavra. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O presente relatório final reporta-se à petição número 106, da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que deu entrada no Parlamento a 3 de maio de 2020 e que foi subscrita por 8 petitionários. Com base na nota de admissibilidade elaborada pelos serviços em 22 de maio de 2020, a petição em preço foi definitivamente admitida em 27 de maio de 2020 e, apesar de não ser obrigatório, foi nomeada relatora a subscritora do relatório final, ora em apreciação. Quanto às questões de ordem formal e de tramitação, e em conformidade com a nota de admissibilidade, junta em anexo ao relatório, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores, mostrando-se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação previstos no artigo 9 e 17 e seguintes da Lei de Exercício do Direito de Petição. A petição sob judice não deverá ser objeto de apreciação em plenário, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da Lei de Exercício do Direito de Petição, nem pressupõe a audição dos peticionários, de acordo com o número 1 do artigo 20 da mesma lei, já que se trata de uma petição com apenas 8 subscritores. Quanto ao objeto da petição, os peticionários solicitam que seja alterado o processo de atribuição do número de identificação da Segurança Social a filhos de estrangeiros que se encontrem em processo de autorização de residência e que residam em território nacional, por forma a que seja conferido o direito de inscrição e atribuição de um NIS aos filhos de estrangeiros que se encontrem em processo de autorização de residência. Referem que atualmente o pedido de atribuição do número de identificação da Segurança Social encontra-se vinculado a uma prévia atribuição do subsídio para jovens e crianças, motivo este que está gerando indeferimentos por falta do título de residência. Isto aqui, o objeto não está muito claro, mas estou a citar exatamente aquilo que consta da respectiva petição. Nesta ótica, almejam os peticionários a que seja conferido o direito de inscrição e atribuição do NIS aos filhos estrangeiros que se encontrem em processo de autorização de residência sem dependência da atribuição deste subsídio para jovens e crianças. Ou seja, a Segurança Social, para atribuir quaisquer prestações sociais dirigidas a crianças e jovens, depende necessariamente da obtenção, por parte desse jovem ou criança, de um número de identificação da Segurança Social. E, portanto, eles aquilo que pretendem é que seja atribuído este NIS automaticamente a estrangeiros que tenham processo de autorização de residência a decorrer. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, de acordo com a nota de admissibilidade, para além desta petição, deu entrada na Assembleia da República, na presente legislatura, a petição 75, da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, da autoria de Marcelo Ferreira, que é o mesmo primeiro subscritor da petição agora em apreciação, que tem o título de Amnistia, Concessão e Renovação Automática da Autorização de Residência para Estrangeiros devido à pandemia Covid-19, que baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para apreciação em 6 de maio de 2020. No decorrer da 13ª Legislatura, adicionalmente deram entrada na Assembleia da República as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 1035, que altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, instituída a atribuição da figura de visto temporário de residência ao cidadão imigrante com um ano de descontos para a Segurança Social. Outro dos projetos apresentados é o projeto de lei 928, que, subordinado ao título, atribui um visto de residência temporário aos cidadãos estrangeiros com um ano de descontos para a Segurança Social. Quanto às diligências efetuadas, foi solicitada informação à Ministra do Trabalho e Segurança Social, mas não se logrou obter qualquer resposta até à presente data. Quanto à opinião da deputada autora do relatório, eximo-me de manifestar a minha opinião política sobre a petição em apreço, na medida em que esta também é de elaboração facultativa nos termos do artigo 137 do Regimento. Conclusões. Tendo em consideração o anteriormente exposto, propõe-se que a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclua nos termos e em conformidade com a nota de admissibilidade, o objeto da petição está especificado, o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores, mostrando-se ainda genericamente cumpridos todos os requisitos formais e tramitação constantes dos artigos 9º e 17º da Lei de Exercício do Direito de Petição. Outra das conclusões que se propõe é que a petição não seja objeto de apreciação em plenário, na medida em que, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da Lei de Exercício do Direito de Petição, não pressupõe a audição dos peticionários e também não está, já que não se trata de uma petição apenas com 8 assinaturas. Por último, propõe-se que seja dado conhecimento o relatório final a todos os grupos parlamentares, deputados únicos, representantes de partidos políticos e deputadas não inscritas para ponderação do eventual interesse e exercício do direito de iniciativa legislativa, mas propõe, portanto, o arquivamento após estas diligências propostas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Pronúncias sobre este relatório? Não há. Vamos votar. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, balanço da Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia, realizada por videoconferência de 12 de outubro. Tenho a indicação que a intervenção, que é da Sra. Deputada Lina Lopes, presumo que nos fará também das questões da governança de género da União Europeia.
Por acaso, Sr. Deputado, que eu aqui fui representar efetivamente a Comissão de Trabalho e Segurança Social e falei mais no geral. Só quero dizer que esta conferência foi realizada aqui, tivemos numa sala, não pudemos estar fora, tivemos numa sala em videoconferência, na sala 1, também fui acompanhada pela técnica da Comissão de Trabalho, também esteve lá na altura em que apresentámos, em que a Comissão de Trabalho falou. Tivemos desde as 9h30 às 4h30 com meia hora de paragem. E aquilo foi o horário mesmo alemão. Foi muito profícuo, foi interessante. Eu acho que se fosse o caso, eu poderia enviar para a Comissão o que foi dito no caso da minha pessoa, o que foi dito em relação à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Poderia aqui dizê-lo, mas se calhar enviaria para esta comissão e ficariam todos com conhecimento do que foi dito por mim em relação. Obviamente não falei no teletrabalho, falei no problema do Covid-19. Isto também teve muito a ver também com os compromissos alcançados pelos Estados-membros com a Europa, que efetivamente nós temos que ter mais do que nunca muito cuidado com o dinheiro que vamos receber para não deixar as futuras gerações mal, isto é, nós precisamos que efetivamente que as futuras gerações consigam efetivamente ter trabalho e trabalho bem pago. Foram estes os tópicos e falei também muito em nome do Partido Social Democrata, porque é esse partido que eu efetivamente represento. Por isso, eu irei então enviar o texto que disse lá em inglês, aqui em português, vou enviar para que esta comissão fique com todo o relatório e com aquilo que eu efetivamente disse lá. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes, obrigado pela sua comunicação e pela importância dos temas que abordou nesta matéria, e portanto a Comissão fica enriquecida com o recebimento dessas contribuições. Não sei se algum grupo parlamentar quer intervir sobre esta matéria, se não, reiterar os agradecimentos à Sra. Deputada Lina Lopes. Ponto 10, outros assuntos. Portanto, o convite da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação para os deputados da Comissão de Trabalho participarem na audição da CIT sobre as áreas temáticas em que esta tem incidência, designadamente a Igualdade de Género, quinta-feira, 22 de outubro, portanto é hoje, após a sessão plenária, hora indicativa, 18 horas. Portanto, fica a informação. Faz favor, Sr. Deputado Lina Lopes.
Bom, aqui, efetivamente, irei falar com o Presidente da Subcomissão de Igualdade. Isto é uma moção que foi pedida pela Subcomissão de Igualdade e, como a CIT, efetivamente, é tutelada pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, tendo aqui esta comissão, achámos por bem enviar também a esta comissão, se quiserem estar efetivamente presentes. E um tema era a igualdade de género e, como a Comissão de Trabalho e Segurança Social trata deste como esta Comissão de Trabalho esta, trata também deste assunto, nós achámos por bem enviar à nossa Comissão de Trabalho, e sendo eu também aqui efetiva nesta Comissão, teria que efetivamente convidar todos os presentes para estarem hoje a ouvir a Presidente da CIT, da Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego. Era só.
Ok, obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto? O convite fica feito. Não havendo pronúncias, passamos já à informação seguinte, que é: nós na segunda-feira temos a audição da Ministra do Trabalho, já no âmbito da proposta do orçamento, às 15 horas, mas temos que aprovar antes aqueles dois pontos, 5 e 6, que foram adiados de hoje. E, portanto, a proposta que eu tenho aqui é porque nós aceitarmos fazer uma reunião, sendo certo que nem eu nem o Presidente Pedro Roque cá estamos antes das 3 horas, e, portanto, a deputada Diana Ferreira, eventualmente, tem que estar de prevenção. A sugestão que fazia era que fizéssemos a reunião às 14 de segunda-feira. Não sei se há alguma objeção por parte dos grupos parlamentares a isso. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem alguma objeção? Ninguém tem, então fica marcada a próxima reunião para discussão destes dois pontos, 5 e 6 da nossa ordem de trabalhos de hoje, na próxima segunda-feira, às 14 horas. Depois temos aqui uma proposta que entrou fora da ordem do dia e, portanto, os grupos parlamentares têm que se pronunciar se aceitam a inclusão deste período na ordem de trabalhos, que é um projeto de resolução do PEV sobre a realização de um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil em Portugal com vista à sua total erradicação, e do PAN, que recomenda ao Governo a elaboração de estudo nacional sobre o trabalho infantil. Primeiro vamos discutir a admissibilidade. Alguém se quer pronunciar? Ninguém? Alguém está contra a admissibilidade destas duas propostas? Não? Ninguém se abstém? Está aprovada a introdução na ordem do dia. Portanto, entramos no, na fase da discussão. Quem se quer pronunciar sobre... Ah, é só texto final, então só temos que votar? Então ninguém se opõe? Ninguém se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Não, alguém tem mais algum assunto a tratar? Ninguém tem? Boa tarde a todos.